A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos?
Amém.
O som está chegando até você?
Amém.
Com som de lata? Não. Então é só eu que estou sendo... Aleluia. Vamos ver se melhora. Amém. Muito bom estar com os irmãos nessa manhã. Nós tivemos fora um período longo, mas eu não vou iludir você. Isso vai, às vezes, repetir novamente, porque com essa situação da saída do pastor Marcelo, o meu serviço aumentou bastante. Então, estou tendo que fazer coisas que antes eu não fazia. E uma delas é acompanhar agora todos os supervisores, inclusive aqueles que estão fora do Brasil, no exterior. E nós já estamos em 33 países. É muito país. E em muitos desses lugares eles nem sabem quem somos nós aqui em Goiânia, né? Então eu preciso ir lá contar para eles quem são vocês. Então eu estou com a ideia de preparar um vídeo, alguma coisa, mostrando aqui nossas reuniões, mostrando as coisas que nós fazemos, porque muitos deles não sabem realmente, não têm ideia do que é que tem acontecido aqui. E em alguns lugares a obra realmente tem crescido. E como em Moçambique, por exemplo, e nós já somos mais de 20 igrejas lá, e já temos duas igrejas com 500 membros. Então, eles não nos conhecem. E também o inverso é meu desejo fazer. Ainda não está legal, não quero ficar rouco, me ajude, por favor. Nós vamos criar alguma coisa, não sei exatamente ainda como vamos fazer isso, mas todas as vezes que eu viajar, talvez eu mesmo vou pegar imagens, né, filmar no celular, para que você também possa saber, que às vezes você não sabe o que tem acontecido no Brasil e fora do Brasil, de algo que começou aqui, começou através dos irmãos, e que hoje já saiu completamente do nosso controle, mas os irmãos ainda com certeza precisam saber, porque são grandes mantenedores, pessoas que têm sustentado essa obra. Então eu espero a partir desse mês, quem sabe, começar alguma coisa assim, algum momento, talvez no Videira News, do tipo, conheça a sua igreja, né? Conheça a Videira, para ver o que tem acontecido em todos esses lugares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nesse mês de janeiro, tivemos muita luta, não vou negar. Então, a minha ideia era ter férias, não tive nada que se possa chamar disso, mas o Senhor é bom, Ele é o meu descanso. Então, temos enfrentado muitas lutas. Se você não tem se lembrado de orar por esse que vos fala, na hora do almoço, né, só lembra, só fala uma frase: Jesus abençoe o pastor Aloísio, né? Livra ele do mal, se quiser acrescentar, dá para ele sabedoria. Mas apenas ore para o Senhor me sustentar das batalhas que têm sido inúmeras, muitas. Mas o Senhor me tem livrado da boca do devorador, do destruidor, e tem me conduzido em vitória para o seu reino. E isso é importante. Então eu conto com a sua oração. Conto que você se lembre disso. Eu louvo a Deus, porque em muitas das nossas igrejas no Brasil, os irmãos realmente fazem isso. Em muitas não, quase todas. E é muito frequente quando eu vou visitar uma igreja, que às vezes as criancinhas vêm para me conhecer, porque os pais mandam elas orar todo dia por mim, mas elas nem sabem de quem se trata. E quando vão ficando maiorzinhas, com 5, 6 anos, aí os pais colocam para ouvir a pregação no carro, no rádio, e elas querem vir conhecer. Ontem eu estava em São Paulo ministrando em nossa capacitação, e uma criancinha veio de 7 anos, e ela me disse: eu ouço você todos os dias. Eu falei: aleluia, e por que você me ouve? Você é abençoado? Ele fala: porque você é muito engraçado. Eu falei: tá bom, está de bom tamanho para mim. Se eu estou conseguindo segurar uma criança de 7 anos durante 1h15, não há impossíveis para o Senhor, não é? O Senhor é bom e gracioso. E isso só ouvindo, né? Sem ver nada, só o áudio. Aleluia. Como sempre faço, respondendo perguntas. Hoje só tem 3 perguntas. Vamos lá. Pastor, bom dia. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está lá em Números 23, qual o versículo? 21, 20. Descobre para mim, por favor, tem alguém atrás me ouvindo? Números, eu sei que é Números 23, vê se é o 20, versículo 20 ou 21. 19, vai para o verso anterior. Isso é Números 23? Isso é Números 3. Números 23, aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Aleluia. Mas aí a pergunta vem logo em seguida. Mas, em Jonas 3:10, não só em Jonas, né, tem muitas menções, pelo menos 9 vezes no Velho Testamento se diz que Deus se arrependeu. Então, pastor, como é que é isso? Me explica, Deus se arrepende ou não? Então, olha para cá. O que significa a palavra arrepender? Se você associar a palavra arrependimento ao pecado, então você tem de fato um problema aqui, porque Deus não peca, então Deus não tem do que se arrepender. Mas a palavra arrependimento, ela não está associada primariamente ao pecado. Arrependimento significa mudança de mente. Então, no grego, é metanoia, mudança de ideia, mudança de mente, ok? Não era uma palavra religiosa. Essa mesma palavra é usada no Velho Testamento, tem uma tradução do Velho Testamento, a primeira que foi feita, chamada Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, foi feito 200 anos antes de Cristo. E onde a palavra aparece a palavra arrependimento também é metanoia. Os gregos usavam essa palavra, e até hoje usam algo parecido, para coisas triviais do dia a dia. Por exemplo, se você vai tomar sorvete, né, e lá tem, eu já fui numa sorveteria uma vez em Fortaleza que tinha 100 sabores de sorvete, 100 sabores, é um negócio que deixa você paralisado, você não consegue escolher. E aí, o que acontece? Você, não, eu acho que eu vou querer o de morango, não, mudei de ideia, vou querer o de chocolate. Não vou querer chocolate também, não, mudei de ideia. Esse mudei de ideia, o grego falaria o quê? Metanoia. Entendeu? Então não é usado só para coisas relacionadas a Deus. Significa que eu mudei a ideia, eu tinha um plano e agora eu vou fazer outro. Muito bem. Mas isso não explica ainda o texto. Por que não explica? Porque aqui está dizendo que Deus prometeu, ele vai fazer. Muito bem. Você vai ver que no Novo Testamento não tem essa expressão, que os teólogos chamam de hebraísmo, ou seja, é uma figura de linguagem própria do idioma hebraico. Por que não tem? Porque nós vivemos em outra aliança. Tudo que você for ler, preste atenção no que eu estou te dizendo, você precisa entender que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Velha Aliança ou Velho Testamento é baseado na lei. A lei é merecimento. A lei funciona assim: se você obedecer, então eu vou te abençoar. Então presta atenção, as promessas de Deus no Velho Testamento, elas dependiam da obediência, sim ou não? E quando a pessoa não obedecia, o que Deus fazia então? Mudava a ideia, porque é condicional. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito, então virão e te alcançarão estas bênçãos. Quantos creem que Deus é fiel? Amém. Deus é fiel. Mas essa promessa aqui depende da fidelidade dele ou da nossa obediência? Da nossa obediência. Mas essa, preste atenção, esse tempo passou. O tempo passou. Era outra dispensação. Por isso que naquela época, quando o povo não obedecia, Deus mudava de ideia, metanoia. Minha ideia era te abençoar, mas como você não quer ser abençoado, então vou trazer o castigo. Era assim no Velho Testamento. Pastor, mas e no Novo? No Novo Deus não muda de ideia? Não, porque a obra já está feita. E a aliança, olha para cá, a aliança não é mais entre Deus e o homem diretamente. A aliança agora é entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. O Filho cumpriu a parte que era nossa na aliança. Ele obedeceu completamente. Quando você crê agora, Deus coloca você aonde? Em em Cristo. De maneira que quando Deus te vê, Deus na verdade vê Cristo. Aí você fala, pastor, eu posso crer nessa promessa de Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir segundo a tudo quanto está escrito nesse livro da lei, essa parte, você dá conta de cumprir? Sim ou não? Quem cumpriu para você? Ele cumpriu toda a lei? Tudo que estava escrito? Então virão e te alcançarão todas estas bênçãos de graça, porque ele cumpriu. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus é: tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Sim. Deus é o Deus do sim. Não é do talvez, se eu não mudar de ideia, se amanhã eu não pensar diferente. Não. No Novo Testamento ele diz, é o sim. Por que ele agora é o sim? Porque o Senhor Jesus é o amém. O amém significa está feito, é assim. E como o Senhor Jesus já cumpriu, então não existe mais mudança por causa do seu comportamento. Eu sei que isso deixa muita gente tão confuso, né? Pastor, quer dizer então que eu sou salvo, não importa o que eu faça, eu continuo salvo? Exatamente. Porque você foi salvo pela fé. Ok? Ou você foi salvo pela obediência? Você foi salvo pela fé. Como você crê, você está em Cristo. Não é o seu comportamento agora que leva você para o céu. O que leva você para o céu é o comportamento de Cristo. Amém, querido?
Amém.
Nossa, eu poderia falar demais sobre isso. Jesus poderoso. Amém. Qual que é a outra pergunta? Caiu daqui o papel? Não é essa que é a pergunta. Pastor, bom dia. Em Lucas 16, põe aí Lucas 16. Jesus fala de uma parábola chamada do mordomo infiel. E no verso 9, vai para o verso 9. Ele nos aconselha a fazermos amigos das riquezas iníquas. O senhor pode explicar isso? Eu não sou capaz de explicar, mas eu vou te dar a minha opinião. E você tire a sua conclusão. Esse é um dos textos de fato mais obscuros de todo o Novo Testamento, pelo menos na interpretação da maioria. Mas eu tenho uma chave para te dar a respeito desse texto, que vai trazer, vamos dizer, clareza para o seu pensamento. Essa parábola é a parábola de um administrador. Tem uma Bíblia que fala que é administrador infiel. Ela conta a história de um administrador. E o dono da empresa, que era só dono, ele não trabalhava na empresa, ele tinha um administrador, ele percebeu que o administrador estava roubando, estava sendo desonesto. E ele então falou para o administrador: organiza tudo que você não pode ficar mais à frente, porque você está agindo errado. O administrador então pensou consigo: eu vou ser demitido, eu não tenho nada, o que eu vou fazer então? Aí ele teve uma ideia. Ele chamou todo mundo que devia para a empresa e deu desconto para eles pagarem. E ao dar o desconto, o que ele fez? Você sabe a tática? Vou te ensinar uma tática. Não sei se eu te ensino, depois aí eu não posso usar mais, né? Mas quando você faz alguma coisa para alguém, o que o administrador infiel fez? Ele chegou para o Rigonato, falou: Rigonato, quanto você deve para a empresa? Devo 100 mil, está aqui, paga metade. O Rigonato fala: puxa, muito obrigado. Aí o que eu digo para ele? Eu sei que você faria o mesmo por mim, mas olhando nos olhos. Por quê? O que o administrador queria? Na hora que ele fosse demitido, ele ia atrás de quem? Do Rigonato. Rigonato, lembra? Perdoei aquela dívida sua. Rapaz, estou precisando de mais um emprego agora. O que aconteceu com o Rigonato? Está preso a ele. Tem uma dívida de gratidão, pior dívida que existe. Os irmãos estão aqui me acompanhando? Ou você está elucubrando alguma coisa já na sua cabeça? Mas sempre que você fizer algo para alguém, não tenha aquela postura de não querer receber o obrigado. Nunca diga, não quero, não. Pelo contrário, pegue na mão do cidadão, deixe ele te agradecer, depois se olha nos olhos dele e diga: eu sei que você faria o mesmo por mim, eu não tenho glória nenhuma, só estou fazendo o que você faria. Talvez ele nunca faria, mas agora ele está com um problema. E foi isso que ele fez. Aí Jesus pegou e falou: está vendo esse administrador? Ele está errado, mas ele é esperto. Aí ele disse: às vezes os filhos das trevas são mais hábeis, mais espertos do que os filhos da luz. Aí o Senhor diz: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei o quê? Fazei amigos. Muito bem, qual que é a chave para entender o texto? É que na sua cabeça existem riqueza de origem justa e riqueza de origem iníqua. Eu quero contar para você. A única coisa que santifica o seu dinheiro é o dízimo. Qualquer cidadão aí fora que não entregou o dízimo, o dinheiro dele é iníquo, porque ele usou o que é de Deus a vida inteira. Não existe riqueza santa, porque quem não roubou de homens, roubou de Deus. Então, toda riqueza do mundo é iníqua. Não tem nenhuma santa. Sabe qual riqueza que é santa? Aquela que você veio com gratidão no seu coração, reconhecendo que foi Deus que te deu, e você oferta. Quando você entrega essa oferta como primícia, ela santifica tudo que está na sua conta bancária, de maneira que a sua riqueza se torna agora o quê? Santa. O que que santificou ela? Sua oferta, seu dízimo. O ímpio faz isso? Não. Então a riqueza dele é justa ou iníqua? Não quer dizer que ele roubou de homens. Mas se eu quisesse levar ao extremo, eu diria para você: quem alguma vez ganhou dinheiro e realmente foi 100% honesto? Existe alguém 100% honesto? Não. Você às vezes falha em coisas pequenas. Você recebe salário para trabalhar 8 horas. Mas você está louco para olhar o seu Facebook. E você corre para o banheiro. E você poderia gastar no banheiro 2 minutos, você gasta 12. Você roubou 10 minutos de quem? Do seu patrão. Ele não vai descontar de você porque ele não tem esse controle. Às vezes ele nem viu, não é? Mas você, naquele dia, roubou 10 minutos. Aí você fala: ah, mas você está sendo justo demais. Pois é, é por isso que ninguém faz essa conta. Mas você sabe, Deus sabe tudo. Por isso nunca chega diante de Deus com justiça própria. Porque todos nós, em alguma medida, defraudamos uns aos outros. Às vezes fazemos sem perceber, fazemos por mau hábito, ok? Então não existe riqueza justa. Toda riqueza diante de Deus é iníqua. Todo dinheiro é iníquo. Então o que o Senhor está dizendo, na verdade, é o seguinte: faça amizade com quem pode te ajudar. Simples, desse jeito. Tem amigos que possam vir a te ajudar na hora certa. Ah, pastor, eu não sou interesseiro. Então, essa postura de dizer interesseiro, às vezes significa o quê? Que você quer tirar vantagem do dinheiro dos outros. Não. Mas eu recomendo você: se você quer ser pastor na Videira, seja meu amigo, facilita muito. Porque se eu não te conheço, como é que eu vou te levantar? Então tem pastor que nem pega na minha mão. Aí eu pergunto para o Ronaldo: quem que é esse cidadão que está aqui na Petróleo? Aí ele tem que buscar uma foto em algum arquivo, mostrar para mim: eu já vi o cidadão. Por quê? Porque o cidadão não faz amigo das riquezas de origem justa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, porque eu não sou puxa-saco. Presta atenção, tem algo muito errado nesse negócio. Para não ser puxa-saco, você não honra ninguém. Então você não tem a postura de honrar quem quer que seja, porque qualquer honra é puxa-saquismo. Então só não é puxa-saco se você honrar o mendigo que está lá na rua. Mas se você honrar o seu chefe, é puxa-saco. Se honrar o seu patrão, é puxa-saco. Se honrar o seu pastor, é puxa-saco. Só não é puxa-saco se honrar nem sei quem, né? Porque qualquer um que ele honrar, ele vai ser tido como puxa-saco, porque vivemos num mundo desonroso. É um mundo onde a honra não existe mais. Muito pelo contrário, você mostra que você tem personalidade é ignorando o outro e os méritos do outro. O Senhor diz: faça amigos, tenha contatos, tenha rede de contatos, distribua o seu cartão, faz amigo com quem pode fazer negócio com você, entrega o seu cartão para quem pode comprar sua mercadoria. Entendeu? Porque você pode ser demitido hoje, mas amanhã já tem gente querendo contratar você. Está me acompanhando?
Amém.
Estou sozinho hoje, não. Eu estou te dando uma aula aqui de como ser bem sucedido no seu negócio. Tem uma última perguntinha que me mandaram durante as férias, mas eu acho que ela é pertinente para esse momento. O irmão disse assim, meu Deus, onde é que está? Pastor, afinal de contas, o que determina quando alguém é casado com outro? São cerimônias? É o registro no cartório? Por acaso não basta viver junto com amor? Não basta viver junto com amor? Então tudo com amor e carinho está certo. Você sabe, alguém me mandou essa pergunta. E eu estava no momento da pergunta, eu estava fazendo a minha corrida matinal. Chique demais, né? Correndo os meus quilômetros. Eu li a pergunta, eu fiquei pensando, o que eu respondo para esse irmão agora? Mas sabe, Deus é tão bom, que eu acho que Ele me deu uma palavra de sabedoria na hora. E o Senhor falou comigo, eu já li esse texto 1 milhão de vezes, 1 milhão sim, é uma hipérbole, eu já li muito, já preguei muito, porque é o evangelho que eu mais gosto de ler, então é normal, que é a história lá em João capítulo 4, de Jesus e a mulher samaritana, lembram dela? Numa certa altura o Senhor, ele fala para ela, se você soubesse quem é o que fala com você, você pediria para ele te daria a água da vida, que mata a sede, nunca mais tem sede. E ela falou, ô Senhor, dá para mim, para que eu não tenha que voltar aqui buscar essa água aqui. Ela nem tinha entendido direito. Aí o Senhor falou para ela o quê? Vai e chama o teu marido. O que ela respondeu para ele, quem se lembra? O que ela respondeu? Não tenho marido. Aí o Senhor fala o quê? O Senhor elogia ela, o que o Senhor fala para ela? Muito bem, isso você falou com verdade, porque você já teve 5, e o que você tem agora é marido? Não é seu marido. Mas morava junto? Presta atenção, ela teve 5 que foi casado com ela. No Velho Testamento, o divórcio era permitido. Então podia divorciar e casar quantas vezes quisesse. Então ela já tinha divorciado 5 vezes e casado de novo. Era uma mulher bonita, portanto. Não devia ser fácil conviver com ela, eu imagino. Olha, eu condenando a mulher samaritana, ô Jesus. Mas tudo bem. Eu só sei que ela teve 5 maridos. O que que caracterizou o fato de ser marido? Não sei. Pode ser que foi o ancião que veio. Pode ser que foi o rabino da sinagoga que fez o casamento. Eu não sei o que que é, o texto não diz. Mas Jesus disse que tem certas uniões que são casamento. Mas aquela união que ela tinha naquele momento não era casamento. Eu imagino que depois de 5 casamentos ela pensou assim, chega, cansei, não acredito mais nessa instituição, como alguns fazem, né? Pois eu acho o contrário, quem casa 5 vezes é porque crê muito no negócio. Porque se não cresce era só 1 e pronto, mas porque ele acredita tanto que ele vai repetindo. Mas olha para cá, eu sei que no 6º ela falou, não vamos casar não. Eu não sei se vou ficar com você, se eu vou te aguentar, se vai me aguentar. Vamos ficar, vamos só morar junto. Então eles moravam juntos. Mas ela sabia que não era marido, e Jesus disse, não é mesmo. Então eu quero dizer para você, filho, amaziamento não é casamento. E quem disse isso não sou eu, o Senhor Jesus disse isso. O texto é bem claro com relação a isso. O Senhor disse, esse com quem você vive agora não é teu marido. Não é teu marido. Porque está amaziado. Então, eu sei que você gosta dessa moça. Eu sei. Assim, normalmente não tem esse negócio de mulher que não quer casar. Você conhece alguma? Mulher que não quer casar tem problema genético. Ela nasce com uma deficiência genética. Porque a minha netinha de 3. 3 não, ela tem 5 anos. 5 anos. Qual que é o brinquedo dela? De casar. Então ela fica brincando com as bonecas de casar. E aí aconteceu que ela chegou para a priminha dela, que também estuda na escola Videira, e falou, a partir de hoje você está casada com o filho do pastor André Francisco. Ela falou, Ela é muito líder, ela determinou, pronto. Aí eu perguntei para o André Francisco: Francisco, que história é essa, André Francisco? O menino tem 5 anos. André Francisco fez o quê? Foi perguntar para o menino: mas que história é essa, rapaz? Ele falou: foi a Esther. Ela falou que eu estou casado. Eu nem queria. Mas ela falou: ô, Senhor Jesus, não tem outra brincadeira para fazer? Mas é assim. Então, minha netinha de 3 anos já está escolhendo o nome dos filhos. Que nome que ela vai dar quando ela casar? Eu falei: não tem nada melhor para pensar. Eu não condeno, eu entendo. Então, normalmente, quem manda essas perguntas são homens. É homem que não quer casar. Porque é assim: a mulher preocupa com o futuro até o dia que ela casa. E o homem começa a pensar no futuro no dia que casa. Uma coisa preciosa como Deus faz as coisas. É um equilíbrio santo. Não vim falar de casamento hoje, mas eu adoro esse assunto. Jesus poderoso. Então, a partir de hoje, fique em paz. Ok? Vai casar. Não viva demasiado. Não é a vontade de Deus. Ela não é sua esposa e ele não é seu marido. E você sabe disso. Sabe por que você sabe disso? Se você quiser acompanhar agora na revista, vou me introduzir na palavra. Você sabe o que eu estou dizendo é verdade. Eu não preciso ensinar você o bem e o mal. Pastor, mas eu acho um absurdo que o Senhor tolere na igreja alguém que está amasiado. Nós tínhamos que excluir esse irmão. O irmão e pastor fica fazendo gracinhas aí na frente. Eu tenho uns membros aqui na Videira que eles são assim, da lei. Se encontrar Moisés, exorta Moisés na hora. Moisés não brinca com eles, não. Porque eles querem que todo domingo eu chegue aqui com um cajado e dê pancada em todo mundo. Presta atenção, eu não preciso. Sabe por quê? Esse irmão deve estar há pouco tempo na Videira. Não sei quanto tempo, mas não é muito tempo. Ele já sentiu dentro dele que tem que resolver essa questão. Sabe por quê? Porque aqui na Videira nós não perguntamos para ninguém quando o cara converte. E aí, primeiro casamento? Segundo casamento? Amasiado, como é que é? Eu não pergunto para ninguém. Quando alguém chega em mim e é casado, eu cumprimento, abraço, digo que é bem-vindo e pronto. Mas frequentemente, depois de abraçar, cumprimentar, o homem me chega do lado, normalmente é o homem, e fala: ô, pastor, é o seguinte, eu não sei se você sabe. Eu falei: eu não sei nada a seu respeito. Ele fala: pois é, mas eu não sou casado. E já está incomodado. Por que que ele está incomodado? Será que é o diabo condenando? Creio que não, é que ele já percebeu que está desalinhado com algo, desalinhado com alguém que agora habita nele, que está dizendo para ele: casa, casa, resolve isso. Quem está falando para ele é o Espírito Santo. E quando ele casar, ele não vai casar só porque eu falei que é errado ou certo. Ele vai fazer porque ele entendeu por Deus. Por Deus. Tem um pastor muito querido nosso, da Videira, que ele converteu amasiado. Estava amasiado. Converteu, impressionante. Ele foi batizado, foi cheio do Espírito no encontro. Nós não falamos nada. Ele não é de Goiânia. Ele chegou em casa e falou para a esposa, que naquele momento não era esposa ainda, e falou: a partir de hoje, nós estamos na corte. E sabe o que aconteceu? Segundo ele, ficou 9 meses na corte dormindo junto. O duro é eu acreditar, porque eu sou uma pessoa incrédula. Aí ele estava contando essa história para os outros pastores. Eu falei: irmão, não é que eu sou incrédulo, não, mas nem uma caidinha. Ó, pastor, é o seguinte, de fato, aconteceu 1 ou 2 vezes, mas eu nem conto isso. Miserável. Por que que ele fala isso? Para a gente ficar mal na foto, né? Todo mundo está mal na foto, porque ele dormindo com a mulher não fez nada. E você nem mulher tem e está caindo no pecado. Então, isso é crueldade. Mas amém. Eles fizeram corte, realmente, 1 ou 2 vezes eu perdoo. E casou. Casou. Mas por quê? Não foi ninguém que obrigou. Porque cristianismo não é uma questão de código de conduta. Cristianismo não é uma questão de você receber na sua casa os mandamentos de Deus e da igreja.
E você agora mudou de religião e vai seguir essas normas. Não, cristianismo é Cristo em nós. Alguém diga aleluia, pelo amor de Deus. Esse é o centro de tudo. Cristianismo também não é uma questão de participar de cerimônias. A Igreja Católica ensina que se você for e participar da comunhão, está tudo resolvido. Se você for e receber a benza, a água benta, eu não sei que dia que é a água benta, se é no domingo de Ramos, se é na quarta-feira de cinza, mas na quarta-feira de cinza você recebe a cinza. Então, se você recebeu essas coisas, está resolvido. Cristianismo também não é uma questão de cerimônia. Cristianismo é uma questão de você receber uma pessoa dentro de você. E isso não é, preste atenção, não é ilustração, não é alegoria, não é parábola, não é uma frase bonitinha, é a realidade. Há uma pessoa vivendo dentro de nós hoje. E nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Ele é um alienígena, ele não é deste mundo, não é desse planeta, mas ele foi enviado para cá. Sabe para quê? Para transformar você, a sua vida, o seu corpo físico, na glória dos filhos de Deus. Você é um cidadão aqui desse mundo, um terráqueo, mas ninguém imagina que dentro de você tem um alienígena vivendo. E esse alienígena maravilhoso chama-se Espírito Santo de Deus. E ele move em você. Ele não te obriga a nada. Ele não te força a nada. Ele não fica aqui para te atormentar, mostrando os seus erros, te condenando o tempo inteiro. Não! Ele vem, por quê? Ele quer ser o seu conteúdo, a sua realidade, a sua vida. Ele quer ser tudo em nós. Na nossa vida pessoal, no nosso casamento, no nosso trabalho, nosso ministério, não importa a área, o Espírito Santo é o segredo de Deus dentro de nós. O Novo Testamento chama de um mistério que estava oculto. Era um mistério. Para o mundo ainda é um mistério. O mundo até sabe que existe o Espírito Santo, mas é um mistério, eles não têm a menor noção do que significa isso. Mas você sabe o que é o Espírito Santo. Ele está em você e Ele fala com você. A Bíblia fala que nós somos um ser espiritual. Na verdade, nós somos um ser triuno. Nós somos espírito, alma e corpo. Diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Diga, eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Eu gosto dessa definição. No entanto, ela é só para fins didáticos. Ok? Não tem três coisas dentro de mim. Eu sou um ser completo, inteiro, integral. Então, quando o Rigonato vem me cumprimentar, ele não cumprimenta o meu corpo. E nem diz, olha, estou cumprimentando a sua alma, agora eu quero falar com o seu espírito. Que ficaria uma coisa muito estranha, não é verdade? Então, quando ele me encontra com um ser completo. Você também é um ser completo. No entanto, você precisa entender que há distinções. Cada parte do seu ser foi criado para um propósito específico. Então, o seu espírito foi criado para conter Deus. O seu espírito, ou nosso espírito humano, ele é um recipiente. É como uma garrafa que foi criada para conter líquido. Cada líquido exige um recipiente próprio, apropriado. Por isso, recipientes têm formas distintas, porque tudo depende do que ele vai conter. Você também recebeu um Espírito, e ele foi feito só para conter o Espírito Santo de Deus. Uma ilustração que eu sempre gosto de usar, que é fácil das crianças entenderem, é que o nosso Espírito é apenas uma luva, e não tem nada que encaixa nessa luva. Não tem nada que encaixa nessa luva, só a mão de Deus. Enquanto você está longe de Deus, o seu espírito é uma luva deformada, porque colocaram lá uma seringa no dedo, e você usa droga, mas a seringa é só um negócio esquisito dentro da luva, não preenche. Ou talvez é uma luva cheia de comida, porque você tentou preencher a luva com comida, e ela tornou-se um saco de supermercado. fora do propósito para que foi criada, não preenche, não ocupa os espaços. Mas há um dia em que você tem um encontro com o Senhor, e nesse dia você se abre para Ele, você convida o Espírito Santo, você abre a porta e Ele entra em você, e Ele é a mão perfeita, é a mão de Deus, e essa mão entra no seu espírito, que é a luva, e a luva encaixa perfeitamente na mão. Nunca mais haverá vazio na sua alma, nunca mais haverá espaço que não foi ocupado. Você entendeu o propósito da sua vida. Você não foi criado só para ter um estômago para encher de comida, você não foi criado só para ter uma mente para encher de conhecimento, você foi criado com um espírito para conter Deus. Amém. Aleluia. Não tem glória maior quando os seus olhos se abrem para isso. Quando há revelação, luz de Deus, seu caminhar muda, sua atitude muda. É uma ilustração muito, muito fraca, mas eu vou fazer assim mesmo. Quando você está carregando muito dinheiro no bolso, você anda diferente. É verdade ou não é? Eu não sei se cabe, mas vamos supor que tem 10 mil dólares no seu bolso. E aí, como é que você vai andar? Toda hora você anda e faz o quê? Aleluia. Mudou. Você não é o mesmo. Alguém vai dizer, o que aconteceu com você? Nada, por quê? Não, você está andando diferente. Aí você vai pegar um ônibus. Alguém te encosta, o que você faz? Mudou. Você não é mais o mesmo. Olha o que 10 mil dólares não faz com a gente. Agora imagina quando a própria divindade vem habitar dentro de você. Não, eu não posso pegar nisso. Deus está comigo. Eu não posso ver essas coisas. Tem alguém que está comigo. Como é que eu vou entrar neste prostíbulo? Ele está comigo. Ele não me larga. Como é que eu posso falar essas coisas? A minha boca é dele. Ele está em mim. Como é que eu posso? Seu comportamento muda. Não é porque eu vou estar vigiando você. Nós não vigiamos ninguém aqui. Nosso discipulado não é para vigiar ninguém. É para ensinar você a ouvir o Espírito Santo. Se o seu discipulador não está te ensinando a ouvir o Espírito Santo e quer ser um Espírito na sua vida, ele está fora do padrão de Deus. Ele está querendo ensinar uma religião para você. Nós não queremos ser o Espírito Santo, nós adoramos o Espírito Santo. Nós queremos ensinar você a entender que Ele está presente em você. Agora, é claro que Ele pode, às vezes, estar em ebulição e às vezes não. Tem hora que Ele pode se levantar. Há muitas coisas que fazem o Espírito se levantar em nós. Às vezes, só de você falar um glória a Deus, levanta o Espírito em você. Mas às vezes, só de você encontrar alguém cheio do Espírito, levanta o Espírito em você. Quando alguém cheio do Espírito te dá um sorriso, pega na sua mão, abraça e fala, a graça do Senhor seja com você, você já sente um negócio dentro de você. É o Espírito, ebulição, entendeu? Quando Maria encontra com Isabel, o que acontece? As duas ficam cheias do Espírito, porque elas estavam carregando o Espírito dentro delas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nem sempre você vai sentir. Não. Porque o Espírito é maravilhoso, ele é como o vento. Você não faz equação para ele. Você não faz fórmula para ele. Então, às vezes, ele pode ser como fogo queimando no coração. Como é bom o dia que o coração queima. Mas não é sempre que ele queima. Tem dia que é uma sensação de alívio. Você respira fundo e fala, meu Deus, essa reunião me liberou. Eu cheguei com peso, estou indo embora leve. É o Espírito. É a leveza do vento do Espírito fluindo em você. Amém, querido? Às vezes, você vai sentir no seu espírito a indignação. Você vê o diabo agindo na vida de alguém e você é tomado de uma indignação. É o Espírito movendo em você. Então, o Espírito pode mover de muitas maneiras. Não fique preso a uma sensação. Também pode ter calafrios, ok? Tem irmãos que às vezes sentem um calafrio subindo na espinhela, ele sabe, é o Espírito. Amém? É verdade. Agora, tem muita coisa que pode produzir tudo isso na alma. Você pode ter indignação na alma, você pode ter calafrio, que é só resultado de uma música que você ouviu. Eu sinto arrepio ouvindo música. E não é só música evangélica. É terrível isso, né? Minha mulher gosta muito do Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. E aí, durante muitos anos, ela pediu para assistir um show do Andrea Bocelli. Aí no ano passado eu fiz uma surpresa para ela, comprei um ingresso para o show do André Bocelli. E falei, vai com a Ana Cláudia, sua filha. Ela não aceitou, evidentemente. E nós fomos assistir o show desse cantor, não sei quantos conhecem. Eu vou te dizer uma coisa. Ele não é crente, talvez seja, não sei, mas parece que não é. Parece que não conhece a Deus. Mas só da música ser uma música bonita, né? Tem uma canção que ele canta, The Prayer, e eu fico, puxa vida, o negócio é arrepiante, mas não é o espírito, é só a beleza da alma. A alma é sensível àquilo que é esteticamente agradável, harmonioso. Eu me lembro, nunca me esqueci, quando eu era, há muitos, 35 anos atrás, fui assistir um show da Orquestra Sinfônica Brasileira, com o maestro Isaac Karabchevski. Alguém lembra disso? Oh, Deus. Cada vez menos mãos. Daqui um dia vai erguer a mão assim. Eu. Mas eu estou firme com minha mão aqui. Estou firme, aleluia. E aí, eles tocaram para encerrar uma música chamada Bolero de Ravel. Alguém já conhece? Conhece? Ah, essa você conhece. Mas aí no final, né, dos tímpanos, tarará, porque a caixa o tempo inteiro é a caixa tocando, mas no final os tímpanos entram e vai entrando, e aí teve fogos de artifício. Eu fui ao céu. Na hora que explodiu aquilo tudo, falei, aleluia, aleluia. Emoção é um negócio forte, ok? Não quer dizer que isso é do diabo, não. Deus criou você para ser assim, sensível ao que é belo, sensível ao que é harmonioso, ok? Mas não quer dizer que é o espírito. Mais profundo do que isso, tem o Espírito falando com você, suavemente, porque Ele fala de maneira suave. Amém, querido? Eu queria compartilhar com você essas três formas como o Espírito, você pode perceber o Espírito. Três ou quatro? Acho que são quatro, na verdade, é que ficou numerado errado aí no esboço. A primeira coisa, porque está numerado errado, as coisas do Espírito são vida. Você achou esse tópico aí? Ele é um, na verdade. Mas eu estou perdoado sempre. Eu já pequei perdoado. Olha para cá. As coisas do Espírito são vida. O que é da carne sempre é morte. Vida é um negócio difícil de explicar. Vida é como luz. Você sabe que a luz acendeu, mas você não sabe definir o que é luz. Durante, na verdade, séculos, todos os físicos brigaram para definir o que é luz. Mas só conseguiram chegar a um consenso recentemente na história do que é luz. Porque um dizia que luz eram raios, outro dizia que luz eram ondas, outro dizia que luz tinha partícula, outro dizia que era uma coisa como o eletromagnetismo no tempo. Então, havia uma série de coisas, ninguém sabia explicar, mas qualquer criancinha sabia quando a luz estava apagada ou acesa. Assim são as coisas de Deus. Todos percebem, até as crianças, mas só quem está muito crescido é capaz de explicá-las. Mas preste atenção, você não precisa de explicá-las e nem entendê-las para desfrutá-las. Vou falar com português mais fácil. Você não tem que entender elas, você não tem que ver elas para poder usufruir delas. Agora eu falei o goianês. Você sabe, eu tenho muita coisa que eu não entendo e eu desfruto. Eu não entendo internet. Internet é um negócio que está além da minha compreensão. No entanto, eu uso. E não é só eu. Minha netinha de 5 anos também sabe usar. Ela pega o celular, ela sabe onde fica o FaceTime, ela sabe discar e conversar. E quando não consegue conexão, ela mesmo fala, é internet. Eu amo minhas netas, é internet. Eu falo, menina, o que você sabe de internet? Ela fala, é sim, eu já sei. Entendeu? Ela sabe usar, porque você não precisa de entender para usar. Eu não sei como é que funciona o ar-condicionado, mas eu sei quando está desligado. Entendeu? Sei quando o servo responsável não ligou direito. Sei direitinho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, vida.
que é do Espírito é vida. Então, nesse sentido, você já tem um critério. Não separe as coisas do Espírito baseado no certo ou no errado, no bem ou no mal. As coisas do Espírito são vida. Por isso, nós pregamos o Evangelho. Nós não pregamos certo e errado. Não pregamos autoajuda. Não pregamos lei proibida e não proibida, liberado, não. Nós pregamos as coisas do Espírito. Que as coisas do Espírito são vida. E cada vez que alguém fala pelo Espírito, imediatamente do seu coração há uma resposta. Que resposta que é essa? É que o Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está em você. Quando a vida é liberada aqui, a vida responde aí onde você está. Alguns percebem mais facilmente, porque há pessoas mais sensíveis do que outras. É normal, faz parte da vida. Assim como tem umas mais inteligentes, umas mais talentosas. Há diferenças entre nós. Também há diferenças das coisas do Espírito. Alguns são muito mais sensíveis do que outros, mas todos nós, desde o pequeno até o maior, do mais novinho até o mais velho, daquele que não sabe ler até o mais culto, todos nós podemos ouvir a voz de Deus. E não precisa fazer curso para ouvir de Deus. Você sabe que o Espírito Santo fala com você. Crianças, a minha esposa me conta frequentemente testemunhos assim espantosos de crianças no encontro. É uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, é testemunho de criança no encontro. Porque criança não falsifica, é verdadeira. E frequentemente ela me mostra vídeos de crianças testemunhando, às vezes em lágrimas, né? Crianças que ouvem o Espírito falando para elas. Esse dia para trás ela me mostrou uma criança falando da volta de Jesus, não porque leu na Bíblia ou aprendeu no cursão, porque ela é muito novinha, 7 anos de idade, mas porque o Espírito Santo falou para ela. E ela disse: eu senti. É tão precioso isso. Hoje estou falando muito das minhas netinhas, porque eu estava com saudade delas. Mas a minha netinha de 3 anos, eu acho lindo ver ela cantando. E ela põe a mão no coração, fecha o olho e ergue a mãozinha. Eu falei para ela, eu recebi um vídeo disso da Escola Videira, acho que foi a professora que mandou para mim, dela fazendo isso, orando. E chegou em casa, perguntei para ela, falei: que lindo, Elisa, eu estou vendo você aqui. Você, por que você fez isso? E ela falou: eu senti. Olha que coisa mais fofa. Vê se o avô não faz o que quer na hora dessa. Se dou o que quiser, compra qualquer presente. Senti, eu falo, não é impossível. Você sentiu, o que você sentiu? Eu senti que é Jesus. Eu acho tão precioso, porque ela mesma vai tirando as lógicas dela, né? E ela disse que na escola perguntaram para ela com quem que ela era parecida, com o pai ou com a mãe. Ela falou: sou parecida com Jesus. Vê se essa neta não é perigosa. Ela manipula os avós assim. Mas por quê? Você não duvide. Seu filho com 3 anos, ele já pode ser cheio do Espírito. Seu filho com 4, 5 anos já gosta de me ouvir. Por que ele gosta de me ouvir? É porque na cabeça dele ele acha que eu sou engraçado. Tem muita gente engraçada nesse planeta. Tem muito comediante nesse planeta. Por que ele gosta de me ouvir? É porque não é isso que toca ele. O que toca é a vida. E a vida é da mensagem. E a mensagem é do Espírito. A mensagem é Espírito. Espírito e vida. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Quando nós falamos pelo Espírito, a palavra é também Espírito. E aí nós liberamos Espírito para quem já tem o Espírito. E vira então uma ebulição espiritual entre nós. Meu Deus, isso é o Evangelho, isso é igreja. Não é fórmula, não é homem. Não é um ou outro fazendo, não. É o Espírito movendo. Movendo em mim, movendo em você. Até quando você ouve a palavra. Mas move muito mais quando você fala a palavra. É um privilégio sentir o Espírito. É glória. Ele é a certeza que você vai chegar na glória. Ele é a garantia do pagamento. Deus não terminou ainda na sua vida a obra de redenção. Você que você fala, pastor, como assim? Não terminou. Falta uma coisa para Deus fazer ainda. Que é glorificar o seu corpo. Deus não te deu o corpo ainda. O seu corpo é o antigo. É o corpo que está sujeito ainda às vicissitudes, às tristezas, às dores, às doenças, às obesidades e tudo quanto é coisa horrível dessa vida. Estamos sujeitos à morte, à velhice, à decadência física, por causa do pecado que entrou em Adão. Mas o Senhor disse: o Espírito veio sobre você, ele é o penhor. Você fica com esse penhor na sua casa, é a garantia que eu vou terminar o pagamento. Você creu, o Espírito em você é a evidência de que você vai ser glorificado. E outro dia minha esposa mostrou um outro testemunho de uma criancinha no encontro que teve revelação da volta de Jesus. Não me lembro se foi visão que ela teve. E ela dizendo: ele falou comigo, criancinha, ele falou comigo dizendo que vai voltar muito mais rápido do que a maior parte dos crentes imagina. E eu acredito piamente, porque é verdade. Eis que venho sem demora. E uma criancinha ouviu, uma criancinha falou. Por quê? Porque todos podem ouvir. Você não tem que esperar um curso para ouvir. No dia que você creu, ele já começa a falar com você, já começa a conduzir você. Mas o problema nosso é que nós temos uma alma, e às vezes nós achamos que precisamos viver com base nela. O que é a alma? A alma é a sede da nossa mente, vontade e emoções. Diga: minha alma é constituída de mente, vontade e emoções. Essas coisas procedem da alma. Não são coisas ruins, são apenas coisas naturais, não são sobrenaturais. Então a nossa mente, ela quer encontrar lógica, ela raciocina, ela pondera, não é? As nossas emoções respondem à mente. Se a mente conclui algo ruim, então uma emoção vem para soar o alarme. E a vontade é a sua decisão de fazer qualquer coisa. Mas as coisas do Espírito não funcionam assim. Às vezes a sua mente não consegue explicar uma sensação que está dentro de você. Você sabe que deve fazer algo, mas a sua mente diz: não parece lógico, não parece sensato, acho que você não deveria fazer. É daí que surge o conflito entre a sensação que vem no seu espírito e a conclusão que a sua mente chega. E Paulo diz que o nosso espírito frequentemente é percebido no coração. Coração é uma expressão bíblica que não significa necessariamente o coração físico aqui, cardio, ok? Mas significa o interior, o íntimo, que nós chamamos de coração. É o lugar que você percebe o Espírito. Por isso, sentir no coração é tão importante. Ainda que a gente use o verbo sentir, não é uma emoção, é uma sensação, é uma percepção que o Espírito traz a você. Frequentemente, depois de ter feito algo e aquilo não foi o melhor ou teve o resultado inesperado, você às vezes conclui: bem que eu estava sentindo que não deveria. Se eu tivesse obedecido ao meu coração... Frequentemente nós temos experiências assim. Quantos tiveram uma experiência assim alguma vez? Todos nós, sem exceção. Porque, apesar do Espírito falar conosco, ele não nos obriga a obedecê-lo. Ok? Não obriga a obedecê-lo. Por isso o que acontece é que nós andamos ainda pela nossa alma. Então se nos tornamos um crente almático, em vez de ser um crente pneumático, para usar uma expressão do grego. Espírito em grego é pneu. Pneuma. Pneu é ar. Pneuma é espírito. Nós temos que ser espirituais. A palavra espiritual no orçamento grego é pneumático. Eu sei que fica lembrando de carro, né? Mas é bom que você não vai esquecer mais nunca agora que espiritual é pneumático. Então, seja espiritual, não seja da alma. Pastor, ser da alma significa obrigatoriamente que está no pecado? Não. Significa apenas que você vive confiado nos sentidos. No que você entende, vê, toca, cheira, ouve. Se você vive baseado nos sentidos, você é um crente sensual ou sensorial. Eu sei que você vai dizer que sensual está ligado a sexo. Não na Bíblia. Na Bíblia também está ligado a todos os sentidos. Quando você vive confiado só no que você vê e sente com o corpo, você também é um crente almático. A Bíblia às vezes chama isso também de carne. Nos tornamos carnais, ok? Não significa que está no pecado, mas se você vive confiado na alma, mais cedo ou mais tarde, o crente almático vai incorrer no pecado. Mas não significa que ele está vivendo assim. Pastor, você disse que todo mundo, todo crente nascido de novo, está apto a ouvir
o Espírito. Mas, de maneira prática, então, como é que a gente pode fazer? Segunda coisa, você percebe a direção do Espírito pelo impulso da intuição. Presta atenção, vou te falar uma outra coisa. Eu falei para você que o seu espírito foi criado para conter Deus. Mas eu vou te falar mais um detalhe. O seu espírito também foi criado para ter comunhão com Deus. Para contactar Deus. Ok? Muito bem. Não é porque você não vê que não é real. Há coisas que estão aqui no nosso meio que não são visíveis, não podem ser percebidas por nenhum órgão do sentido, mas são reais. Tudo que você precisa ter é um receptor daquilo, uma antena para captar aquilo, entendeu? Então presta atenção, tem ondas de rádio passando aqui agora, sim ou não? Você não vê e não sente, está além da sua capacidade de percepção, mas se tiver uma antena apropriada, você vai ligar o rádio e você vai ouvir o que essas ondas estão dizendo. Também tem sinais de celular, tem sinais de rádio amador, tem tantos sinais que eu nem tenho noção de quantos são. Centenas de sinais. Mas para cada um deles, tem uma antena, um receptor específico, ok? Para receber aquele sinal. Olha para cá, eu vou te dizer algo também. Deus está presente entre nós aqui agora. O Espírito Santo está entre nós. Por que você diz isso? Porque ele disse que onde houvesse dois ou três reunidos, ali ele estaria o quê? Presente. Nós somos mais do que dois, estamos aqui em nome do Senhor Jesus, então ele é fiel e ele está no nosso meio. Todavia, do mesmo jeito que você não pode captar as ondas de rádio sem uma antena apropriada, você não pode também captar a presença de Deus sem usar a antena apropriada. Mas Deus é bom, Deus colocou dentro de nós uma antena para captá-lo. Sabe que antena é essa? É o seu espírito humano. Quando o Espírito Santo agora está num lugar, essa antena funciona imediatamente. Você sabe, é a presença de Deus aqui. É o toque do Espírito aqui. Amém, querido? Amém. Então, como é que você pode, de maneira prática, ser conduzido por esse Espírito? Primeira coisa, o Espírito sempre te impulsiona a algo. Você sente um impulso. Não é um impulso irresistível. Algo que você, de maneira nenhuma, consegue resistir. Eu sei que você vai ouvir gente testemunhando isso, né? Que ele orou em línguas durante 10 horas, porque ele não conseguia parar. Eu sei que ele vai dizer isso, mas ele conseguia sim. Ele não queria parar. Ok? Então você vai ouvir pessoas dizendo também que o Espírito o levou a fazer algo de uma maneira que ele não pôde resistir. Ok, você vai ouvir isso, mas não é verdade. Ok? O Espírito sempre está debaixo do controle. O Espírito não possui você. Demônios possuem pessoas. O Espírito Santo não possui você. Ele habita em você. Ele é uma vida que foi acrescentada a você. Mas ele vive em você. Mas ele não te controla de maneira que você perca o controle. Isso não existe. Você apenas obedece ao impulso dele. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 1, verso 12, que o Espírito impeliu Jesus ao deserto. O Espírito impeliu. No Velho Testamento você vai encontrar frequentemente isso, que o Espírito impelia alguém. Sansão, por exemplo, frequentemente se fala dele, que o Espírito o impeliu a alguma coisa. Ok? Você vai também se sentir impelido pelo Espírito Santo de vez em quando. Como é que funciona isso? Às vezes você está no seu trabalho ou na sua escola e você ficou sabendo que tem um colega ou um amigo passando por uma dificuldade e você se sente impelido a dizer algo para ele. Não é uma coisa irresistível. Você pode resistir, mas quanto mais você resiste, parece que mais fica na sua cabeça. Parece que mais fica em você. É o Espírito falando com você. Sabe o que você vai descobrir com o tempo? É que o Espírito Santo fala mais com você do que você imagina. O problema de muitos de nós é que nós pensamos que vem da nossa mente. O diabo nos convenceu a não dar crédito, a achar que vem de nós mesmos, não é? Então, outro dia, alguém me procurou, é frequente me procurarem com essa pergunta: pastor, eu estou sentindo vontade de ser pastor, de ir para o seminário, mas eu tenho medo de não ser a vontade de Deus. Eu falei: qual demônio vai estimular alguém a ser pastor? Me fala. Vai ser pastor, vai lá, seja pastor. Não existe isso.
Se você falar em voz alta, eu quero ser pastor, demônios vão se levantar contra você já naquele dia, para tentar te impedir, porque você vai ser um problema para as trevas, não é? Então, se ao seu coração ocorreu, só pode ser o Espírito Santo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por que que ele fica sentindo acusado? Porque normalmente vem coisas da nossa alma junto. Então vou te dar um exemplo. Você sentiu impelido a fazer o seminário. Aí logo você começa a imaginar o quê? Não, vou terminar o seminário, vou dar aula para multidões, vou pregar no estádio, vou ser um pregador mundialmente conhecido, vou ter programa de televisão, aleluia. Aí o diabo fala, você é vaidoso. Ele fala, é mesmo, sou vaidoso. Deus não pode chamar um orgulhoso como eu. Isso tudo é coisa da minha cabeça. Não. O espírito sentiu o impulso, a sua mente é quem entrou com as fantasias. Separa as duas coisas. Rejeita a condenação. Entendeu? E não pense que o Senhor vai, não quero você como pastor mais, porque estou vendo que você está com motivos que não são perfeitos. Nenhum de nós tem motivos perfeitos. Ninguém tem. Entende? Então não fica debaixo de condenação. Quanto mais em paz você está, mais o Espírito é perceptível em você. Quanto mais debaixo de condenação, menos você consegue discernir o impulso do Espírito Santo. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Segunda maneira, a paz. O que a palavra do Senhor diz? Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações. Eu pulei para o terceiro, mas vai ser o segundo agora. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Muito bem. Duas coisas a respeito da paz que é o árbitro. Primeira coisa. Não é que você vive sem paz e de repente vai ganhar paz. É o contrário. Você vive na paz, mas de vez em quando o Espírito Santo faz o quê? Tira a sua paz. É o contrário do que muitos crentes imaginam. Então, a paz é o árbitro. Então eu coloquei um exemplo aí para você entender. É como o juiz de futebol. Quando a gente pensa em árbitro no Brasil, a gente logo pensa no juiz de um jogo de futebol. Enquanto o jogo está acontecendo e está tudo dentro das normas, você vê o juiz? O juiz apita? Mas assim que alguma coisa sai do padrão, imediatamente o juiz apita. Agora, o juiz apita só quando existe uma falta? Não. Não é só quando um jogador erra. Esses dias eu estava no aeroporto vendo lá, não sei exatamente onde era, só tinha imagem, não tinha um som, um jogo na Inglaterra que entrou um cachorro no campo. E o cachorro entrou e o bicho corria e tenta pegar aqui, pegar de lá. Na hora que o cachorro entrou, o juiz apitou, parou o jogo. Por quê? O cachorro não está autorizado a estar ali, então o juiz mandou parar. Não é que ninguém fez nada de errado, é que tem alguma coisa que precisa ser corrigida. A mesma coisa acontece conosco. Você vai bem. Você está em paz, seu dia a dia em paz, mas de repente a paz foi embora. Quando a paz foi embora, é hora de parar, para o jogo, para onde você está, ora ao Senhor. Por que que a paz foi embora? Pode ser que ela foi embora porque você aceitou a condenação do diabo, é o Espírito dizendo, para e rejeita a condenação. Pode ser que ela foi embora porque você decidiu fazer algo que não é o melhor para você, e o Senhor, para te ajudar, está dizendo, não vá, não vá, não é por aí. E o Senhor quer te guardar. Eu não sei o que pode ser, mas fique tranquilo, você não tem que se preocupar. O Espírito Santo vai dizer para você. Desde que você apenas pare e ore. Fala, Espírito Santo, por que a paz cessou? Por que a paz parou? Eu vim em paz, eu estava caminhando em paz, e de repente a paz parou. Mas como é que muitos irmãos fazem? Ele é um negociante, não é? E agora apareceu uma oportunidade de negócio para ele. Como ele é crente, tem temor de Deus, então ele vai orar. E qual que é a oração dele? Ele vai orar para sentir o quê? Então, não é assim que funciona. Você não ora para sentir paz. Você apenas observa se perdeu a paz. Então apareceu, uma porta se abriu para você. Você não tem paz, a paz desapareceu, não entre, pare imediatamente. Mas se você está vivendo em paz, está caminhando em paz, a porta abriu, sua paz continua, entra por ela. Isso não impede você de orar todas as vezes. Mas você não tem que ficar paralisado. Pastor, mas e se eu errar?
Não se preocupe, Deus vai fazer com que o seu erro coopere para o seu bem. Até o seu erro vai ser lucro para você. Você não tem que andar com medo do amanhã, não tem que andar com medo de tomar decisão, você não tem que viver paralisado com receio de errar. Não! A promessa do Senhor é: tudo vai cooperar para o seu bem.
Não importa. Pastor, eu não devia ter feito esse negócio.
Pois é, tudo bem. Mas é o fim? Não. Deus vai transformar isso para o seu bem.
Como, pastor? Não sei também. Mas espera. Enche o coração de expectativa. Fica pensando de maneira positiva assim. Deus, como é que o Senhor vai mudar isso? Eu quero só ver. Essa é a maneira de você agir. E não o contrário. Ah, eu não ouvi o Senhor, agora eu vou ter que me estrumbicar.
Não. Ainda que você mesmo decida ir para o vale da sombra da morte, o Senhor te diz, nem assim eu vou abandonar você. Ainda lá, a minha vara e o meu cajado vão te consolar. Já falei isso aqui em outras épocas. Ainda que você próprio saia do rumo, porque você obstinadamente queria fazer algo, não significa que Deus te abandonou. Ah, você fez a bagunça, agora você conserte. Você que resolveu ir nesse caminho, agora você que resolva sozinho.
Não, essa é a graça de Deus. Você é aquela ovelha obstinada que fugiu, que aprontou. Mas ele é o pastor que vai embora, que vai atrás de você, te traz para casa e faz uma festa porque achou você de volta.
Está entendendo o que eu estou dizendo? E são os olhos de amor sobre a sua vida.
E por último, o segundo que virou terceiro, aleluia, o testificar do Espírito. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito. Deixa eu dizer algo para você. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. O verbo unir aqui, no original, é cola. De onde vem a palavrinha portuguesa? Cola. Olha que coisa fascinante. E esse verbo unir não significa cola no nosso sentido, né, de pegar uma folha de papel só e colar na outra. É mais profundo do que isso. A palavra portuguesa mais próxima do sentido bíblico é amalgamar. O que, que é a amalgamar? É quando o dentista mistura mercúrio com o quê? Prata? Tem algum dentista para não deixar eu falar bobagem aqui? Então, eu vou usar então uma ilustração mais banal. Já ouviu falar em Durepox? Tem duas massinhas, uma branca e uma cinzenta. Quando elas estão separadas, elas são macias, flexíveis. Mas quando você mistura as duas, você não está colando simplesmente uma na outra. Você está amalgamando as duas. De tal maneira que elas se tornam uma outra coisa depois. Não dá para separar mais. Não dá. Uma vez que juntou aquelas duas massinhas, não tem como separar. Presta atenção. Você não foi só colado ao Espírito de Deus. Você foi amalgamado com o Espírito de Deus. De tal maneira que você foi misturado com Ele. Misturado com Ele. E não pode mais ser separado. Amálgama também é como você faz na culinária. Se você pega farinha de trigo, coloca ovo, coloca açúcar, coloca leite e leva para o fogo, se transforma em outra coisa. Vira um bolo. E depois que você tem um bolo, não dá para tirar o ovo dele. Não dá para tirar a farinha dele. Porque tudo aquilo foi amalgamado, se tornou uma outra substância. Mesma coisa acontece com você. Isso é para te dar segurança. Nada pode separar você do Espírito Santo de Deus hoje. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada, porque o amor de Deus é o Espírito Santo também que está dentro de você. Então não importa o que aconteça. Pastor, quando eu peco, o Espírito Santo vai embora. Não, o Espírito Santo nunca vai deixar você. Mas pastor, eu estou aqui esperando o Espírito Santo vir. Não precisa esperar ele vir, porque ele já veio. E ele habita em você. O Espírito Santo não faz mais visita. Ele habita. Nós não cremos em visitação. Nós cremos em habitação. A habitação é permanente. A visita é momentânea. e ele vai embora de novo, mas o Espírito veio e vai ficar. Ele vai completar a obra na nossa vida, ele vai nos glorificar. Mas como funciona o testificar? Testificar é a confirmação, ok? Esse confirmar do Espírito, o impulso é esse impelir. Deixa eu falar um pouquinho do impulso. O impulso funciona pela restrição e pelo constrangimento. O que, que é restrição? Você quer fazer algo, mas de repente você sente que não deve fazer. Não estou falando de pecado, não, qualquer coisa. Você sente que precisa fazer algo, mas ao mesmo tempo tem uma restrição dentro de você. É o Espírito te restringindo. Outras vezes o impulso funciona pelo constrangimento. Você não está nem pensando fazer, mas está se sentindo levado, constrangido a fazer. Eu me lembro uma vez, eu nunca me esqueci disso, me convidaram para eu nem sei o que era aquilo, um simpósio. E foi muito precioso, isso foi em 1988, e foi sobre graça de Deus e saúde mental. Isso é um bom tema para uma conferência. Graça de Deus, saúde mental. Você vê, há 30 e tantos anos atrás. E eu me lembro que eu estava nesse simpósio, e tinha um rapaz do meu lado, enorme. E eu olhei para ele, e do nada me veio um impulso de dizer para ele que ele tinha conflitos homossexuais. Eu falei, não vou falar, mas nem morto. Não falo de jeito nenhum. Fiquei esperando ver se ele tinha trejeito, não tinha. Eu falei da minha cabeça, não vou fazer. Foi um dia desse jeito, dois dias desse jeito, e o rapaz só sentava perto de mim. E eu falei, eu vou ter que falar. Mas eu falei para o Senhor, me livra do mal. Eu cheguei para ele e falei, olha, você não me leva mal, não. Eu vou falar um negócio para você, mas se não for de Deus, você esquece hoje, assim. Não precisa ficar ofendido, talvez é coisa da minha cabeça. Eu dei mil explicações para ele. Eu falei, mas é porque enquanto a gente orava aqui, eu senti que você tem conflitos nessa área. Na hora que eu falei, o olho dele ficou vermelho e marejou com lágrima. Eu falei, pois assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não ganhei uma fé. Não vou negar, eu não mudei muito nesses 30 anos, continuo desse jeito ainda. Quem sou eu? Eu não sou essa figura cheia de fé, não. Entendeu? Eu primeiro dou uma palpada na água para ver se dá para ir. Se eu ver que eu estou andando, aí aleluia! Você pode fazer o mesmo. Não tenha receio se às vezes você não está percebendo com clareza o Espírito, se está em dúvida se é o Espírito ou não. Procure conselho de pessoas maduras, vá com cautela, mas vá. Espere ser guiado pelo Espírito. Não pense que é para crentes especiais. Não pense que é para pastores. Não pense que é para gente já adulta na fé. Não, é para todos, para cada um de nós. Você não tem que fazer nenhum curso. Você não tem que ter nenhuma experiência extraordinária, a não ser o novo nascimento. Se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. E você agora é espiritual, e o Espírito vai te guiar a toda a verdade. Ele agora é o seu conteúdo, ele agora é a sua realidade, é a vida, o rio de vida fluindo dentro de você. Fique em pé onde você está. Aleluia. 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 Ergue as suas mãos para o Espírito Santo nessa hora. Eu vou orar por você, mas antes de eu orar, eu queria que você próprio orasse, uma oração bem simples. Diga para ele, Espírito Santo, me guia, me dirige. Me dirige como criar meus filhos, eu nem sei como corrigir. Me dirige à hora certa. Me dirige como ser um cônjuge apropriado. Me dirige no meu trabalho. Me dirige como eu devo decidir as coisas. Se você é um estudante, ora, Pai, me dirige na escola, que eu possa testemunhar para a pessoa certa. Se você é um líder, tem discípulos, ora, Espírito Santo, me dirige. Eu quero poder ajudar, conduzir, discipular essas pessoas na tua graça. Apenas pede o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Se você é um negociante, fala para ele, me dirige para eu fazer os negócios corretos, para eu ser livrado do caloteiro, do mal intencionado. Apenas pede o Espírito Santo para te guiar. Ele está ouvindo a sua oração. Não é porque você merece, não é porque você tem que fazer alguma coisa, não, é porque Ele já habita em você. Ele vai te conduzir para experimentar saúde, prosperidade. Prosperidade. Com menos você fará mais. Em menos tempo você venderá mais, produzirá mais. Com menos estudo vai tirar nota melhor do que outros. Porque pelo Espírito Ele vai fazer o seu tempo ser remido. A graça vai te envolver. Mas apenas peça isso: Espírito, me guia. Em nome de Jesus, me guia. Pai, eu oro agora por cada um dos teus filhos que está aqui. Ó Espírito, como o vento sopra sobre eles, como nuvem repousa sobre eles, mas como o rio de vida jorra do interior deles nessa hora. Pai, no nome de Jesus, conduze-o a toda a verdade. Ó Espírito da graça, mostra a eles a nova aliança, mostra a eles o favor imerecido. Ó Espírito do Cristo vivo, manifesta a eles a revelação do céu, abre-lhes o entendimento, incendeia-lhes o coração. Ó Deus poderoso, que eles possam ferver, ó Deus, ferver pelo fogo da tua presença a cada dia, não apenas na reunião, a cada dia, a cada momento, mas acima de tudo, ó Pai, eu te peço hoje, nessa hora, que eles saiam daqui diferente como chegaram. Quebra o jugo, destrói toda acusação, todo espírito de condenação, tira todo o peso, que eles possam agora aspirar a tua presença e sentir o teu vento e o teu descanso, que eles possam ir para a sua casa com o coração em paz, na tua presença. Livra-os do mal, livra-os do tropeço, livra-os das armadilhas, da arapuca, do laço do passarinheiro. A mão do Senhor seja com eles para fazê-los crescer e prosperar. É a nossa oração hoje, em um nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê...